E vamos ao CBN Gastronomia. Andréa Schima já está comigo, do outro lado da linha. Andréa, bom dia.
Bom dia, Gilson.
Bom, hoje eu queria falar sobre 7 de setembro. Amanhã se comemora a independência do país, Dom Pedro I, personagem da independência. E tem os pratos de Dom Pedro I. Como é que era a gastronomia do homem que fez a independência do Brasil? Ele fez não, né? Proclamou.
Olha só, Gilson, muito interessante esse tema, porque quando nós falamos da gastronomia, aliamos, né, a grandes personalidades, como reis, imperadores, e falando de Pedro I, algo muito que nos chama atenção é que, diferente de outros reis, Pedro I gostava da comida cotidiana brasileira. Isso é muito interessante dentro da história da alimentação e chama a atenção dos pesquisadores pela preferência das coisas do Brasil.
Aí que tá, ele foi criado no Brasil, apesar de ter nascido em Portugal, a infância dele praticamente toda foi no Brasil, né? E essa condição de ser meio que brasileiro de vivência, deu esse gosto pelo cardápio do país?
Exatamente, Gilson. Então, diferente de outros, né, representantes que tinham já um paladar mais apurado, Pedro I, ele já era às avessas. Ele gostava mesmo, era de arroz com feijão, farinha e frango a passarinho. Esse era o prato que representava Pedro I. Inclusive, a gente tem obras, né, que resgataram essas preferências, esses cardápios, né, falando, é claro, também de todo o requinte, de uma refeição dentro de um palácio, falando aí também de Carlota Joaquina, que é algo muito interessante, Gilson, falando de 7 de setembro, é que Carlota Joaquina, ela não gostava, como o imperador, de pratos cotidianos. Ela gostava mesmo, era de cachaça, né? Cachaça, gostava de beber e de mesa farta. Então, isso nos chama atenção pelo paladar dessas personalidades. E a rainha também gostava muito de doces e compotas.
Agora, coisa engraçada nisso é porque a gente costuma pensar que essas comidas palacianas, você acabou de colocar, são mais requintadas, né? Aí você tem um cardápio de quem acabou vindo para o Brasil fugindo de Portugal, da invasão napoleônica no país Portugal, e acaba cultuando aqui no Brasil e sendo influenciado pelo cardápio brasileiro. Então quer dizer que você tem aí, quem quiser comemorar a independência amanhã, feijão, arroz, farinha e frango frito.
O prato que representa o bom brasileiro.
Exatamente,
né?
Vamos homenagear Dom Pedro.
O arroz com feijão e a farinha. Mas olha só, esse arroz com feijão, ele pode ser diferenciado também, não, Gilson? Considerando o feriado, nós podemos aí fazer um feijão, de repente, um feijão utilizando não o grão carioquinha, utilizando um fradinho, utilizando, por exemplo, um feijão verde. Podemos, inclusive, fazer um baião de dois, né? Que é a mistura do arroz com feijão e carnes com queijo, que é fantástica, né? Podemos pensar também, falando desse 7 de setembro, em virado de feijão, né? Acompanhando aí também carne, uma carne de porco, bem servido, bem apresentado. São pratos aí ícones da nossa brasilidade, mas que podem ter uma roupagem mais moderna, mais apetitosa, mais bonita na mesa do feriado. E acho que é uma inspiração muito legal, porque as pessoas pensam muitas vezes que as personalidades muitas vezes têm paladares apenas sofisticados, né? E a gente observa em uma inspiração aí para Pedro I que o paladar, ele era cotidiano. E diz a história, Gilson, que ele se misturava no meio dos serviçais para poder comer essas comidas, para poder fazer parte das festas, das rodas de samba e tudo mais, já nesse período. Então, denotando aí a preferência do português pelos hábitos do Brasil. Mas é claro, por outro lado, a gente tem toda a pompa e requinte de uma família real. Você sabe que, em média, eles tinham 24 pratos em uma refeição?
24 pratos em uma refeição? Quer dizer, você não dava conta de tudo isso, né? Ou o pessoal comia demais.
Exatamente, ou seja, a refeição era um momento, sim, né? Um momento de, vamos dizer, um momento, era um evento, né? Um evento onde se tinham os cozinheiros, né, que atendiam apenas a família real, e o interessante é que o rei e a rainha, muitas vezes, eles não faziam as refeições juntos. Então, nesses 24, poderia acontecer de ter 12 para um, 12 para outro, ou 24 para servir apenas um deles. Olha só, é comida pra caramba, né? E fala a história também, Gilson, que a influência também do imperador no seu casamento, né, trouxe na bagagem, né, outros pratos como salmão, ou seja, peixes, né, embutidos, mas a preferência do nosso imperador realmente era por uma boa comida brasileira. O frango a passarinho acho que é um ícone, né, e falando assim de coisas cotidianas, frango a passarinho que virou uma comida popular, você come em qualquer lugar, né? Um bom franguinho frito, e que era preferência aí do nosso imperador.
Agora, o que é interessante na história do Dom Pedro, quando você falou que ele se misturava com serviçais para comer, ele também brincava, né? Ele brincava com os brasileiros, com as crianças brasileiras, principalmente com filhos de escravos que trabalhavam no palácio. Ele costumava ter uma vida de moleque, bem moleque mesmo, inclusive ele abandonou a escola, né? O que é um mau exemplo. Já o filho dele, Dom Pedro II, foi extremamente estudioso, né? Você vê, né? O filho foi pro pai, graças a Deus. Mas ele era um cara que se misturava muito com o povo, né? Disse que, inclusive, ele parava o cavalo dele, amarrava num poste no Rio de Janeiro e entrava num boteco e ficava tomando com o povo lá.
Exatamente. Diz que ele era redio, né? Não gostava de toda a pompa, acho que dos limites do palácio, né? Da vida palaciana. E algo que nos chama atenção, né? E pensando que ele chegou no Brasil com 11 anos, né? Ou seja, passou toda a sua infância e adolescência no nosso país. Mas gostava mesmo, como você bem colocou, da rua, das coisas da rua. Seja da festa, das comidas, né? E se misturando aí no meio do povo. E acho que isso representa muito essa coisa do brasileiro, esse gingado, né, Gilson? Essa coisa que o brasileiro tem fama, né? Essa coisa, essa malandragem, essa coisa de brincar, de levar as coisas muitas vezes na brincadeira, e que reflete a nossa comida também, uma comida cotidiana, informal, a comida do botequim, a cachaça, né? Então, tudo isso, realmente, a gente vai ver que o que temos hoje no Brasil vem muito dessa influência, dessa mistura, é claro, com Portugal, e o quanto que esse português se mesclou aqui, né? Trouxe, é claro, na bagagem outros elementos, como, falando de gastronomia, carnes, peixes, né? O azeite, o bacalhau, alcachofras, mas também, né, acrescentou técnica, quando voltou, levou também um pouco desse paladar e desse jeito brasileiro de ser.
Agora, então, vamos fechar assim, ó. Se eu quiser amanhã comemorar a independência, saio na rua, vou no restaurante bem popular, peço arroz, feijão, farinha e frango frito, e antes de atacar o prato, pego o garfo, ergo o braço e falo independência ou morte. O que você acha?
Independência ou morte. Olha só, eu acho que tem muita gente que vai gostar, considerando, né, a questão do custo-benefício do prato.
É verdade.
Independência ou morte. Eu acho que é melhor independência do cartão de crédito no final do mês.
É verdade.
Por mesas muito abastadas e caras. Então fica aí a dica para o nosso ouvinte. Mas fazendo brincadeiras à parte, eu acho que falando de gastronomia, né, Gilson? Até para um frango frito precisa de técnica. Fica aí uma boa dica, então. Frango frito, você pode inclusive empanar, viu, Gilson?
É.
Fazer empanado, utilizar um empanamento diferenciado, como uma farinha. A gente tem na gastronomia uma farinha que se chama panko. E ela dá uma textura muito legal no empanamento. Fica aí uma boa dica, né, para os nossos ouvintes, para quem quer fazer desenvolver cardápios com influência aí da comida do imperador. Então fica aí uma boa dica, independência ou morte, erga sua faca, sem erguer muito, não
Gilson? É verdade, é verdade. Moderadamente, mas a independência, sem dúvida nenhuma. E os brasileiros precisam alguns, né? De independência financeira, independência nas escolhas. O Brasil precisa lutar bastante pela cidadania, que seja inspirador o 7 de setembro. André, muito obrigado por essa conversa, um bom final de semana para você e um bom dia da independência.
Excelente, grande abraço a todos. Até mais.
E você pode entrar em contato com a Andrea Sheiman, andreashimachef.com é o site dela, lá tem receitas, inclusive vai ter receita da Independência. Você pode comentar com ela também, conversar com a Andrea.